coronel a partir.
Homens brancos não sabem blogar, jogar bola, dançar e vai. Se quiser provar, meter bola, voltar para a escola e se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar onde é seu lugar. Embaixo do ar eu levanto a socada, mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom é o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete, do HBNSB, HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes desta Rádio Central 3.
Boa noite.
Boa noite.
É isso aí, estamos começando num clima de muita euforia. Mais um Estação Basquete, um programa que você já sabe é uma parceria desta rádio com o blog HBNSB.com. Os homens brancos não sabem blogar.
Perfeitamente.
Estamos no basquete, né?
Claro, evidentemente. Falando de basquete.
E isso. Estamos no Estação Basquete número 81, cujo tema é o rei, o anão, o machucado e o vilão.
Oh, que bonito.
Sim,
rima.
Tem rima, tem poesia, tem metáfora. Swing. Tudo isso no programa de hoje para falar dessas finais de conferências e também do jogo 7 da semifinal de conferência do nosso querido Boston Celtics. Yeah. Bom, vamos então começar a apresentar, né? Apresentar vocês já conhecem, a não ser que você esteja ouvindo o programa pela primeira vez. Então eu vou te apresentar.
Nesse caso, seja bem-vindo.
Ele, Rafael Gonzaga.
Sou eu.
Que como você que, diferentemente de quem está ouvindo pela primeira vez, conhece Rafael Gonzaga, sabe que ele torce para o Boston Celtics.
É verdade.
Então, o que ele está fazendo com essa camisa do Golden State Warriors,
Rafael
Gonzaga?
Uma boa pergunta, Miguel. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
A todos. Eu vim com essa camiseta aqui em homenagem ao Dedé. E quem acompanha o Homens Brancos Não Sabem Blogar, viu alguns posts um pouco mais emocionados. Eu, na verdade, queria uma camisa...
Você acha que teve clubismo, Rafael?
Não, claro que não. Homens Brancos nunca têm clubismo. Somos completamente... como que seria partidários para time, Miguelito? Aclubísticos, muito bom.
Isentos.
Somos isentões.
Exato.
Somos isentões. Eu queria, na verdade, uma camisa do Pachulha, mas aí na loja a moça me falou que nunca ninguém pediu uma camisa do Pachulha.
Tinha no Museu do Crime,
então,
né?
Então eu pedi a do Curry mesmo. É isso. Depois a gente continua a falar.
Muito bem. Então eu vou dar diretamente o direito de resposta para ele, o clubista do Timor-Leste, André Cavalieri.
O Rafael conseguiu falar tanta besteira em tão pouco tempo que até caiu a transmissão aqui do Estação Basquete, entendeu? Os ouvintes não estão nos vendo nesse momento.
Não estão. Mas estão nos ouvindo.
Não sei se eles estão nos ouvindo. Se vocês estiverem nos ouvindo, mandem um alô aí, estamos ouvindo. Seja como for, boa noite, estamos aqui acompanhando ao vivo ao segundo jogo da final de conferência do Oeste entre San Antonio Spurs e Golden State. Vamos falando sobre esse jogo ao longo de toda a transmissão de hoje à noite, Miguel.
Muito bem. Ele que também segue elegante no programa de hoje, com muito glamour, certamente teve uma reunião, entre aspas, essa é a desculpa dele para usar pullover. Ele é Marcos do Amaral Jorge Clóvis.
É só quando eu tenho reunião com os investidores do blog, né? Que aí eu tenho que ir um pouco mais alinhado.
Perfeito.
Mas boa noite, finalmente chegou aí, final de conferência. Já temos polêmica, já temos um jogo bom pela frente, vamos que vamos.
Muito bem, vamos que vamos. Ele de volta essa semana, Gustavo Battaglia, como vai você?
Eu vou bem, e você, Miguel?
Também.
Ah, então
ainda
tá
bem que você não fez aquela sua piada histórica, né?
Eu pensei,
de bicicleta,
pensei, mas,
né?
Mas
muito bem.
Foi mal. É isso, tô bem, Miguel.
Bacana. Ele que também está bem e está no programa de hoje, está mais ou menos bem, na verdade, né? Ele tá meio doente. Ele tá até atrapalhado nesse exato momento. Ele é... O grande radialista, Leandro Yamin.
Tudo bem? Grande radialista, 1,91m, por isso grande.
Aí é um grande humorista, né?
Boa noite a todos, estou tentando consertar aqui, tivemos um probleminha com o live no Face.
Mas está rolando ou não?
Enquanto temos problemas no live do Face, a gente está em central3.com.br sem imagem.
Entendi. Assim. Então... É isso aí, né?
Tô perfeito, vamos continuar.
Vamos embora.
Tá rolando.
Ele que está aqui para estudar esse fenômeno, Leandro, chamado Leandro Yamin, essa pessoa que é objeto de muitas dissertações acadêmicas, nós temos aqui o professor universitário e jogador de futebol, Carlos Padeiro.
Boa.
Mais jogador de futebol do que o professor.
Tudo bem?
Tudo bem, Carlos? Tudo bem.
Que
obrigado
bom.
Por abrir as portas aqui, para acompanhar esse grande programa e aprender e depois ensinar, tentar ensinar, né?
Muito okay. Bem.
Professor.
Estamos cheios de convidados.
Professor Carlos Padeiro mandou a cartinha e foi sorteado para estar presente no programa hoje.
Exatamente. O apelo de Carlos Padeiro era estudar esse mito, Leandro e a mim. Como ele consegue, como ele faz, do que ele se alimenta e do que ele vive. Muito bem. Esse é o Estação Basquete 81. O rei, o anão, o machucado e o vilão.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro em que falamos de assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. Nesse tempo de playoff, Juliano Gales só nos propõe assuntos dessas séries. Então, vamos ouvir o nosso querido jornalista.
Salve, salve, rapaziada do Estação Basquete. Muito boa noite para vocês aí no estúdio. E as finais de conferência da NBA finalmente chegaram. No lado oeste, inclusive, acontece nesse instante o jogo 2 entre Golden State Warriors e San Antonio Spurs. No jogo 1, grande atuação da dupla Stephen Curry e Kevin Durant, grande virada do time da casa. Mas o principal assunto do jogo, claro, foi o lance da lesão de Kawhi Leonard. Muitas polêmicas, muitas denúncias, declarações atravessadas. Afinal, para vocês, Zaza Pachulia foi desleal ou não?
Acho que não.
Também não achei que não, mas eu adorei o fato de ter um vilão agora no playoff.
Não foi desleal, na verdade nunca saberemos se foi desleal, mas pouco importa.
Ele foi imprudente.
Boa.
Acima de qualquer outra coisa. Não sei se desleal, mas foi com certeza imprudente na jogada.
Muito bem. André Cavalieri, você que falou sobre a imprudência dele, gostaria de comentar também de um post que o HBNSB fez hoje, recentemente, né?
André Cavalieri, você que falou sobre...
Olha, estou me ouvindo.
Olha que ótimo.
Não me escuto mais. Bom, você que fez esse post recente sobre uma entrevista do nosso querido Greg Popovich falando do Zaza Pachulia.
Sim, eu fiz isso.
E ele justamente trazia essa questão da imprudência. Inclusive, ele falou em homicídio culposo.
Foi muito bom, né?
belo exemplo. O Greg Popovich, para você ouvinte que não viu essa entrevista, tá na nossa página no Facebook. Ele estava realmente bastante bravo, né, com a situação toda ali, falando sobre o histórico do atleta em questão, de já ter se envolvido em vários incidentes, como, por exemplo, ter dado uma cotovelada no rosto do Pat Mills, ter puxado o Kawhi Leonard para o chão de uma maneira perigosa que poderia ter machucado o atleta, ter tretado também com o David West. Enfim, ele deu vários exemplos de situações nas quais o Zaza Pachulia teve uma ação, né, imprópria, e ele usou isso como base para o argumento dele de que, por conta desse histórico, a gente não pode assumir que foi sem querer. Esse cara já se envolveu em coisa o suficiente pra gente achar que esse cara é maldoso de verdade. E mesmo que ele não tenha tido a intenção de fazer, ele foi imprudente, que é a grande questão, né? Essa jogada é uma jogada proibida. O cara, quando salta, você não pode colocar o seu pé no espaço que o jogador que tá atacando vai aterrizar, né?
Mas, se você já jogou basquete alguma vez na sua vida... Você vai perceber que ele teve maldade, porque ele dá um passo a mais do que ele precisava.
E é o que ele fala, né? Basicamente, o que ele fala é sobre o segundo passo. Esse segundo passo que ele dá depois de já tentado contestar o arremesso, esse segundo passo que ele dá, que ele reclama que foi essa imprudência sem tamanho.
A gente conclui que, além de um grande técnico, ele poderia ser um grande procurador, né? Um acusador, porque articulou muito bem ali os argumentos para culpar o Zaza Pachulia. Mas deu uma exagerada, gente. Precisando do segundo passo aí. Pô, o cara tem 2 metros e tanto de altura. Ele tá na inércia. e deu um segundo
o caminhão,
passo.
Né? Frear o caminhão não é fácil, né? Você não para de uma hora para outra.
Mas enfim, né? Mas... tudo isso, a gente está falando de intenção. Igual o Rafa falou aqui, intenção você tem dificuldade de julgar. Você julga o que aconteceu e a NBA tem planejado punir esse tipo de falta que é entrar debaixo do arremessador. Aí uma coisa que a gente estava até conversando, a NBA não se manifestou a respeito de absolutamente nada, né?
Você vê ano passado nos playoffs, eles suspenderam o Draymond Green por dois jogos, um jogo, por conta daqueles chutes que ele dava sempre depois da queda. E é o que você falou, é engraçado, a NBA nem falou nada, passou, já foi.
É, e durante a transmissão americana, até o básico eles falaram que não foi dado nem no jogo, que era falta flagrante, né? Que isso era o mínimo, que a falta flagrante ela existe para proteger a integridade física dos jogadores, que é exatamente esse caso.
Flagrante 1, né?
Flagrante 1, exatamente. E nem isso foi dado uma falta comum. Enfim, e depois a NBA, como vocês disseram, nem se manifestou a respeito.
Mas parece que a galera em geral achou que foi de propósito isso aí, né?
Eu me posicionei, inclusive me envolvi numa polêmica por não querer participar da polêmica, entendeu? Porque eu virei e falei assim, postei no blog, não tem como a gente saber se foi proposital ou não, só quem tem como saber é o Zaza Pachulha. E, portanto, eu não vou ficar aqui batendo martelo, sendo juiz e tal, apesar de ter achado que foi imprudente, foi esse meu puro. E daí caíram matando. Você tem que se posicionar. Você não pode
ficar... Se você já jogou basquete uma vez na sua vida, você sabe que foi de propósito.
Agora eles estavam chamando o Greg Popovich de hipócrita, né? Porque por ele ter sido técnico do Bruce Bowen, né? Rapaz que foi protagonista em vários lances iguaizinhos aos do Zaza Pachulha, né? Ele teve incidentes repetidos com o Vince Carter, né? 3 vezes ele colocou o pé embaixo do Vince Carter. A terceira vez que isso acontece, o Vince Carter vai pra cima dele pra dar porrada nele, inclusive, uma cena interessante de ver. Machucou o Kobe, né? Certa... Foi no Jalen Rose machucou o Kobe. O Bruce Bowen machucou o Kobe também? Machucou também esse passo, sei lá. Mas enfim, o Popovich foi técnico do Bruce Bowen e certa vez, quando perguntado sobre a maneira como o Bruce Bowen defendia os adversários, o Popovich disse, isso em 2006, ele disse, esses caras estão reclamando porque o Bruce Bowen é o melhor defensor da liga nesse momento. Entendeu? Não tem nada disso, o cara só é muito foda e os caras estão reclamando sem motivo. E daí ficaram chamando o Greg Popovich de hipócrita por conta disso, assim. Eu acho que ele pode ter se arrependido, já faz mais de 10 anos, afinal de contas, né? Talvez ele se comportasse de maneira diferente hoje. Fato é que não é novidade na liga colocar o pé debaixo do outro. E, infelizmente, isso aconteceu agora nas finais de conferência e vai prejudicar muito a série, na minha opinião.
Então, justamente, vamos talvez passar desse assunto da lesão. E talvez eu só gostaria também de ressaltar do seu outro post, Dedé, em que você se posicionou, de fato... que é porque essa necessidade de procurar alguém para se odiar, né? Eu acho que essa é uma questão interessante que você levanta.
A história do vilão, né? Ela é muito tentadora. Você tem uma... Ainda mais que o cara não tem carisma. Ou a partir de ninguém sabe quem ele é. Ele é estrangeiro. Ele tem cara de mal. É o vilão perfeito, cara. É bom dar uma esquentada no playoff. Eu acho... Assim, distanciamento que a gente tem é tudo bem interessante.
Eu acho que se fosse em outra questão, se a gente estivesse pegando um estrangeiro pra pôr de vilão, Marcos do Amaral Jorge ia
ser. Que ele é muçulmano, falaram que ele é muçulmano.
De esquerda, né?
Muito bem, mas a questão então que André já estava encaminhando é: como fica essa série com o Kawhi Leonard machucado ou podendo se recuperar no jogo 3 ou só no jogo 4?
A gente ainda não tem essa notícia de quando que ele vai voltar às quadras, né? Não se sabe se ele voltará para o jogo 3 ainda, não é certeza. A única certeza que se tem é que não houve lesão ligamentar, o que é uma excelente notícia. Se houvesse lesão ligamentar, dificilmente ele voltaria para a série. Então ele, pelo menos, tem chance, sim, de voltar para a série, não sabemos ainda em qual momento. Mas que, no último jogo, a saída do Kawhi Leonard mudou a história da partida.
Completamente.
Isso é incontestável, assim, o que esse cara tá jogando, o Kawhi Leonard você não tem a dúvida, porque se ele não voltar agora, ele vai voltar pros playoffs do ano que vem, e esse cara é um monstro, esse cara, presta atenção nele, ele é jovem, ele tem 24 anos, né, salvo engano, esse cara tem pelo menos mais 4, 5 anos no auge, ele tá chegando no auge agora, assim, então olho nele que esse time foda.
Agora, o que é pior ainda são os companheiros de equipe do Kawhi, a hora que ele se lesiona e sai, não terem brilho suficiente para segurar uma partida. Estavam ganhando de 20 pontos, sabe? Beleza, não vamos mais jogar tão bem. Pelo amor de Deus, né? O Lamarcus Aldridge, por exemplo, que fez bastante ponto, mas fez uma partida ruim. Fez uma partida bem ruim.
Mas foi logo depois da saída dele, né?
Não, quando a saída dele 23, foi ladeira abaixo.
Fizeram mais uma cesta, abriu 25 e desde então eles foi só logo, tomaram cesta.
Logo da saída dele, se não me engano, foi acho que 12, 14 a 0, foi alguma coisa assim. Foi...
Mas eu acho que a grande ausência dele é mais significante na defesa, né? Porque o Golden State não estava conseguindo atacar. E a hora que ele saiu do jogo, se eu não me engano, o Curry fez 19 pontos nesse quarto, né? E o Golden State fez 35. Foi um couro o terceiro quarto.
É, e essa questão que você levanta do LaMarcus Aldridge, eu também fiquei muito com esse sentimento, porque lembrando que, apesar dessa saída, o jogo continuou pau até o final. E o LaMarcus Aldridge teve a bola do jogo na mão, que ele deu um airball, cara. O cara chutou livre da zona morta dos três e deu um airball. Porra, é pra coroar uma péssima atuação, né, cara? O LaMarcus Aldridge...
Péssima não, vai.
Ruim. É, agora, tá bom. Se a do LaMarcus Aldridge foi ruim, uma péssima atuação foi do Pau Gasol, que não conseguia ficar um minuto em quadra sem fazer besteira, cara.
Sem fazer falta, inclusive.
O cara fazia falta a todo momento, não conseguiu contribuir no ataque. Esse cara é um cara de qualidade. O que tá acontecendo?
O Pau Gasol vem sendo péssimo nas últimas temporadas.
Pô,
né?
Mas por quê, cara?
Ele tá velho, né?
Ele tá uma certa idade já.
Acho que
assim,
chegou o momento dele já.
Talvez ele nem devesse estar contribuindo tanto, assim. Eu acho que... É outra coisa com o Ginobili também. Vai sobrecarregar o Ginobili agora. Ele vai ter mais tempo de quadra. Vai ter uma sobrevida na carreira. Pra quem gosta do Ginobili, né? A gente que é fã do Ginobili gosta, é legal. Mas talvez eles não devessem estar nesse papel.
Mas assim,
e vai sobrar pra eles isso.
O Pau Gasol esteve... Ele era All-Star até ano passado, cara. O cara foi All-Star 2015, foi All-Star 2016, de repente virou um cara que não consegue fazer 6 pontos por jogo, cara. O que aconteceu, entendeu? Tipo, será que ele não tá conseguindo atuar no esquema do Popovich? Não sei, entendeu? Porque o cara não é tão tosco assim, de não conseguir fazer, 10 pontos no jogo. Esse cara tem que render. Esse cara foi pro Spurs com uma esperança de uma né, torre gêmea ali com o Aldridge. Ele é um cara que virou um reserva médio pra ruim, assim.
Ele já não estava numa grande... Ele não estava vindo numa crescente, mas eu acho que o Popovich apostou que conseguiria fazer ele render mais do que ele está rendendo. A gente está falando do Ginobili, é um bom exemplo de que idade não pode ser a grande desculpa para tudo, né? Porque ele, de fato, não consegue ficar muito tempo, mas quando ele entra, ele dá conta. Seja do jeito dele, quando ele entra, ele dá conta de segurar, a bola sempre passa por ele. Agora, o Pau Gasol, de fato, a melhor coisa que ele fez no jogo foi falta. Não teve mais nada.
E ele fez quase todas, né?
Exato, isso ele fez bem.
Um outro jogador que talvez esteja devendo, o nosso querido Klay Thompson. Vocês têm alguma coisa sobre essa atuação dele? Por que tem caído tanto nos últimos jogos?
Eu nem tinha percebido direito. Tem tanta gente no time do Golden
State. Eu ia falar isso.
Se o cara não meter bola, normal.
Você nem percebe.
O Curry faz 40 pontos, o outro faz mais 30.
É, tem um pouco disso, né? Quando o Kevin Durant foi jogar lá, era sabido que alguém ia perder um pouco de
espaço, né?
De espaço e de arremesso, né? É. Principalmente. E acho que nesse jogo, particularmente, quem abriu mão disso foi o Klay Thompson.
E o Klay Thompson atuando menos, assim, por conta do Kevin Durant, eu acho que vai, consequentemente, vai ficar mais raro aqueles momentos de explosão dele, que ele ficava muito quente, mas eles ainda ocorrem, assim, entendeu? Esporadicamente, mas ocorrem. Eu acho que o Klay Thompson... Ninguém duvida que ele é uma peça ali que, quando precisar, vai ser importante para esse time.
Acho que é por isso que ele não saía do jogo, mas ele fez, de fato, uma partida muito, muito ruim, muito aquém. Ele era um ponto fora da curva, meu. Ele errou praticamente tudo que ele tentou, mas ele nunca sai exatamente nessa esperança, né? O Klay Thompson sempre sabe que se você jogar uma bolinha lá, ele pode representar.
Uma última coisa, vocês gostariam de comentar algo do jogo que está acontecendo agora, nesse exato instante em que o Golden State vai ganhando por 9 pontos do San Antonio Spurs? Vocês estão conseguindo...
Eu não estava conseguindo...
Pensar algo?
Não estava nem acompanhando direito aqui, mas eu estou vendo que o Stephen Curry já está com 9 pontos agora nesse quarto. E o Klay Thompson, que a gente estava falando, está só com 2.
Ah, ele fez 6 no outro jogo, já está perto já.
Exatamente.
Pachulha com 4 pontos, 1 rebote, 2 assistências e, por enquanto,
quantas lesões,
pé torcido,
né? Perfeito. Muito bem, então vamos mudar de conferência, vamos atravessar os Estados Unidos e ouvir Juliano Galli do outro lado de lá.
Vamos lá.
Depois de um jogo 7 emocionante, o Boston Celtics garantiu presença na final do Leste. E já nesta quarta-feira, menos de 48 horas depois de eliminar o Washington Wizards, dá início à série que decide a conferência contra o Cleveland Cavaliers. Vocês acham que o time de Boston tem alguma chance de evitar que LeBron James jogue a sua 7ª final de NBA seguida?
Eu acho não. Que zero chance.
Louco, gente. Não, pera, é um time bem dirigido. Vamos pôr uma fé.
Só não tem chance quem não joga, meus amigos. Tem totais chances.
Não. Não. Não tem chance, não. Essa é uma pergunta difícil, né, de se fazer, assim.
A gente jogou Isolation.
Não, é que a condição do Boston para chegar nessa final é meio triste, né? Os caras vão para um jogo 7, tudo bem que eles ganharam o jogo 7 até com uma certa tranquilidade no final, mas eles jogaram o jogo 7, descansam uma noite e jogam contra o time que está há 9 dias. Mais já, né? Já deram 10?
Mas tá frio.
Não, 9 dias.
9 dias que os caras estão lá só recuperando de lesão.
Comendo batatinha, vão chegar tudo gordo, rapaz.
O LeBron James, ele assumiu uma nova postura muito interessante, porque ele tá ficando velho, né? E agora eu tô sentindo que ele tá se sentindo a necessidade de falar pras pessoas que ele tá muito bem fisicamente. Teve uma época na carreira dele que ele começou a reclamar, teve aqueles negócios da cãibra, e daí depois falou que tinha uns problemas nas costas, e desde então ele nunca mais falou nada do corpo dele, porque ele quer parecer um Robocop, entendeu?
Ele
já parece.
Ele
é um Robocop,
né? Não, assim, mas ele quer entrar na mente das pessoas desse jeito, assim, cara, eu não me canso, eu não vou me cansar, eu sou um monstro eterno nessas
coisas. Follow my lead.
E daí foram perguntar pra ele: e aí, LeBron, vocês estão 9 dias descansados, que bem que isso faz pro meu corpo, pro seu corpo? Ele virou e falou assim: não, isso não me faz bem nenhum, porque me faz bem pro meu corpo jogar basquete. Então eu tô com saudade de jogar basquete. Os caras já... exatamente. Mas, ó, tirando
por
essa...
Por isso que o pessoal não gosta muito dele, né, Dedé?
Tem um pessoal que eu não gosto e outro pessoal...
Que gosta. Não, a gente gosta dele, mas é difícil,
a gente,
né?
Passou a gostar dele.
A gente
dele.
Passou a respeitar ele, exato, né?
Perfeito. Seja como for, eu acho que o Boston Celtics dificilmente será varrido.
Que é isso?
Mas eu acho que... É mais ou menos isso que pode se esperar, assim. Eu acho que o trabalho do Celtics é não ser varrido. Ganha ali um jogo, tenta roubar um segundo jogo, tá ótimo, entendeu? Ninguém vai achar feio.
Eu acho que essa é a única chance do Boston, é roubar o segundo jogo, porque o primeiro já tá perdido.
É.
O primeiro já foi.
Eu queria só...
ponderar.
Né, diante de todo esse pessimismo, relembrar o jogo contra o Wizards... Não querendo fazer uma comparação, mas querendo fazer um elogio ao time do Boston Celtics. Que time bem treinado, cara. Como
não,
é bonito ver
é
o time
questão.
Do Boston Celtics. Assim,
ainda
a
bem
defesa
que
dos caras, velho. A rotação, assim, você via a diferença da defesa do Boston e do Washington Wizards em termos de rotação, sabe? Quando você tem que sair pra marcar o cara depois de um corta-luz, o Olenek meteu bola pra caramba, e quando você olha os 26 pontos dele...
Só bola livre.
É só bola livre, que o Gortat ficou devagar, que ele trocou errado com o Morris, e assim, isso não acontecia na defesa do Boston Celtics. E aí, e outra coisa, Brad Stevens pediu um tempo, entrava no jogo, eles executavam uma jogada e faziam uma cesta. É assim, são detalhes fundamentais para um time bem treinado, sabe?
Claro.
E o Boston Celtics é um time muito bem treinado. Sei que todos os jogadores ali, eles são assim, eles estão ali são bons, mas tem uns caras medianos. Mas mesmo assim, quando entra...
É uma média boa, né? É uma média boa, não tem tantas estrelas. Eu acho que é um dos grandes pontos fortes também. Se você vê os jogos do Boston, todos os jogadores se entregam muito. Eu acho que pelo fato de não ter uma grande estrela, óbvio, o Isaiah Thomas chegou, inclusive, a gente já comentou disso em outros programas, chegou, ele era banco no Phoenix, quando chegou pro Boston, jogava, tinha bastante minutos, mas era banco do Bledsoe, então ele não chega, obviamente, nem de perto, chegava como a grande estrela que vai tomar Boston, mas se firmou como a estrela do time. Mas o time, por não ter isso, é um time que se entrega muito. O Bradley sempre tá lá se entregando. O Marcus Smart se entrega toda a bola. É. Então, assim, o Smart ontem deu... anteontem, né? Não, ontem, já me perdi. Que dia é hoje,
ontem,
gente?
Ontem.
Obrigado.
Ontem.
Mas on demand,
deu um belo
você tem razão.
Eles perderam a bola no ataque. E ele volta lá de trás pra dar o toco no cara ainda. Então é um time que não desiste, bola nenhuma.
O melhor lance que retrata isso é o cara saltando de bunda.
Exatamente, um grande salto de nádegas, né? Imortalizado.
Exato, o cara saiu do chão saltando com as nádegas. Impressionante.
E assim, John Wall foi horrível, mas ele foi horrível também por mérito da defesa do Celtics, que acabou com a transição do Washington Wizards. Isso já tá fazendo isso na série inteira, né? O John Wall, que é ótimo na quadra inteira, eles conseguiram parar o cara e ele teve que jogar meia quadra, ele teve que fazer arremessozinho. E é lógico, você tem um cara rápido que nem o John Wall, a melhor coisa que você pode fazer é fazer ele dar arremesso. Meteu nenhuma bola.
Com todos esses elogios, chegamos à conclusão de que vai ser 4-0 pro Cleveland.
Todos acham que vai ser 4-0?
Não, eu acho que dá pra...
Eu acho que vai ser 4-0.
Dá pra chegar num jogo 7.
É bacana compartilhar aqui
com... Tem o mando da casa, pô.
Com o ouvinte, o mando, inclusive,
mas
é do
mando,
Boston Celtics.
Mas o mando, eles cagam logo no primeiro jogo, porque os caras vão jogar 48 horas de acabar de jogar um jogo 7, cara. A chance deles ganharem esse jogo é muito pequena. Pode acontecer? Pode.
Então, justamente, eu queria trazer aqui uma curiosidade pro nosso querido amigo ouvinte, que é o Juliano Galli, além de ele ter mandado as perguntas no programa de hoje, ele mandou perguntas extras, assim, pra gente ir fazendo ao longo da discussão. E ele manda uma pergunta muito interessante, que é assim: se o Celtics elimina o Cavs,
começamos bem.
Seria uma das maiores zebras da história recente da NBA? Interrogação.
Como assim, zebra? O time que se classificou em primeiro. Eu queria entender isso, entendeu?
O time o se classifica de zebra.
O time se classifica em primeiro na conferência, chega na final, se ganhar é zebra. Não faz muito sentido,
isso,
cara.
É que você está falando, Rafa, porque o Isaiah Thomas estava falando exatamente sobre isso, cara. Ele virou e falou assim: temos aqui a participação especial do Doug, o cachorro do vizinho.
É o cachorro do Isaiah Thomas, na verdade, está com a gente enquanto o Isaiah Thomas está jogando as finais.
O Isaiah Thomas virou e falou assim: a gente terminou em primeiro da conferência e todo mundo achou que foi por sorte. A gente estava 2-0 atrás do Chicago e todo mundo já falou que a gente ia sair. A gente passou. A gente começou a jogar contra o Washington, todo mundo falou que a gente ia sair, a gente passou. Agora todo mundo tá falando que a gente vai perder pro Cleveland. Eu tô acostumado
com essa situação.
Vambora. Vou jogar.
É a história da minha vida.
Já falamos disso.
Exatamente.
Mas então... é igual aquela história que o Krov sempre conta, né? O time ruim que chega e no final perde.
O Marcos do Amaral Jorge, ele não é tão edificante assim. Um outro assunto que estamos quase um furo, né, que a gente vai dar aqui ao vivo no Estação Basquete. O Boston Celtics tem, vejam vocês, para a alegria de Rafael Gonzaga, tem a primeira escolha no draft dessa temporada, né, da próxima temporada, desse ano.
Acabou de rolar, não é, Miguelito?
Exatamente. Rafael Gonzaga, você gostaria de comentar os três primeiros, a sua expectativa?
Altas.
Quem você acha que tem que chamar? Você acha que é o Fischer do São José?
Fischer tá no Flamengo.
Eu até falar pra Raulzinho, né? Se desse pra draftar ele de novo. acabou de rolar agora a loteria, né? Das posições do draft. O Boston era, por conta da troca com o Brooklyn, era o que tinha mais probabilidade, né? 25%. E confirmou, ficou em primeiro. É a primeira vez, inclusive, eu tava vendo, não sabia. É a primeira vez desde que o draft, esse draft moderno, esse draft da maneira como ele é feito hoje, é a primeira vez na história que o Boston é a primeira escolha.
É mesmo?
Nesse novo formato, nesse formato de draft, sim. E era interessante que eu tava assistindo, vindo pra cá, ouvindo pra um cara no YouTube, torcedor do Lakers, que ele tava transmitindo. E o Lakers tinha uma peculiaridade que, se ele não fosse uma das três primeiras escolhas, a escolha ia pro Filadélfia. E aí eles não só não teriam uma boa escolha, como eles perderiam. Não teriam nenhuma. E aí, de quebra, eles ainda perderiam a escolha de 18 ou 19 pro Orlando também, que eram essas maluquices.
Uma roubada, né?
Era uma belíssima da roubada. Então, eles conseguiram, ficaram com a segunda escolha também do draft. E é isso, né? Os dois grandes rivais aí, escolhendo os melhores prospectos desses que dizem, novamente, ser um dos melhores drafts dos últimos tempos.
E em terceiro, Rafael Gonzaga?
Terceiro ficou Philadelphia.
E o Rafael Gonzaga, no telefonema que você vai fazer pro Danny Ainge, você vai pedir para draftar alguém ou você acha que devia trocar por colocar na mesa para negociar essa
Não, não tem negociação. Aí? Eu acho que não tem negociação, isso que eu vou ser bastante decisivo com ele. Eu acho que não tem. Eu acho que o melhor tem que sempre ser escolhido em primeiro e dizem por aí, né? Draft... Dizem os especialistas. É que esse Markelle Fultz, armador, longilíneo, ele é de Washington. Da universidade, tá perguntando? E ele jogou um ano só, né? E ele é uma peculiaridade que é isso. Ele só jogou um ano de basquete universitário. E ele tem esses armadores modernos, altos e mão grande.
Mas você acha que por você já terem um armador titular e você normalmente não querer trazer, né, a primeira escolha do draft para ser reserva, ou sei lá, enfim, sem muita... possibilidade de entrar como titular no primeiro ano, você acha que ele vai servir de moeda de troca para um outro jogador?
Tá aí um bom... provavelmente é o que povoará a cabeça do Andy nessas...
Eu tenho
até
uma,
junho.
Uma pergunta técnica. Desculpa te interromper. O cara, quando ele é draftado, primeira escolha, eu acho que primeira, segunda, terceira, ele pode ser trocado?
Se ele pode ser trocado? Até onde eu saiba, sim.
O Andrew
Wiggins
não foi assim?
Não, mas o Andrew Wiggins ele foi trocado antes do... Não foi no dia do draft, né? Não foi no dia do draft, na hora da escolha. Porque o dia do draft muda, você troca a escolha e você, novo time, pode escolher quem você quer. Ele foi trocado depois de já ter sido escolhido. Fica aí essa pesquisa que o Daniel vai fazer hoje.
Justamente a gente não tem hoje no programa, como eu esqueci de destacar no início,
olha que
por conta da presença de Carlos Caldeira, cometi essa falha gravíssima, que não disse que não temos entre nós hoje Paulo Cavalcante.
Ele responderia isso com
certeza. Todd. Ele saberia responder com certeza, não é à toa que ele tem um quadro que chama Todd Responde,
mas
porque ele responde as coisas.
O último ponto, Dedé, da sua pergunta, é o Fultz, dizem lá nos States, que ele joga muito bem de 1 e 2, né? Então ele poderia jogar do lado do Isaiah Thomas.
Ah, perfeito.
Sem ser trocado, mas eu tava assistindo uma...
E daí quem queria pro banco? Quem que é o
Eu tava assistindo uma... Então, o Bradley, né? O que principalmente ficaria ali pra entrar e vindo do banco, né? Mas eu tava assistindo uma matéria que os caras estavam falando que os agentes dos prospectos aí, dos jogadores aí da universidade... não queriam muito que a galera fosse dos primeiras escolhas pro Boston.
Por quê?
Porque, segundo eles, o Boston tem muito bons jogadores para todas as posições. Então, eles não... E você vê, eu pego o Jaylen Brown, que foi o terceiro pick, né? Tá vindo do banco e jogando bem, mas assim, jogando 20 minutos, 15 minutos. Ontem ele jogou 19, foi bem também, fez 9 pontos em... Mas... Eles não querem, nesse esquema Boston, que o cara vem vindo do banco, devagar, conquistando espaço. Eles querem fazer tipo o Wiggins. Você mete num time tipo Philadelphia, que não tem ninguém, e o cara vai ser titular jogando 40 minutos. Entendeu? Então, vários deles estavam até pensando em não colocar eles lá para fazer os treinos do Boston. Mas com a primeira escolha é difícil, né, amigo?
Um parênteses agora que você falou do Philadelphia também, ele pode ser um time que vai ficar legal pro ano que vem, né?
Total.
Cara? Com o Ben Simmons... jogando a primeira temporada, trazendo a terceira escolha, com a provável chegada de algum free agent, porque o time agora ficou interessante de se ir, né?
Tem o Thiago Splitter também, né?
Kyle Lowry, né?
Thiagão,
não, né? Falou do boato do Kyle Lowry, inclusive.
Thiagão de reserva é legal, cara. Pô, você tem um cara vindo do banco ali pra garantir ali 6 pontinhos, 8 pontinhos por jogo.
A partir da próxima temporada, tá liberado dizer que é torcedor do Philadelphia sem ser zoado pelos amiguinhos. Então.
É mesmo? Já liberou?
Tá liberado.
Pô, que da hora.
Vi um videozinho outro dia do Ben Simmons ali jogando já com, sabe, jogando 100% na quadra ali, dando umas enterradas.
Mas ele não joga a Liga de Verão, né?
O Ben Simmons? Por conta de lesão ainda?
Por conta ainda de se recuperar. Saiu agora, que eles estavam na esperança de já ver ele jogar a Liga de Verão, mas o General Manager já lá falou que ele não joga na Liga de Verão ainda não.
Vai jogar.
Segurar um pouquinho.
O cara deve estar fazendo bastante musculação, né? O cara ganhou mais 5 centímetros, 7 centímetros em um ano, cara. Precisa... recuperar ainda a musculatura, né? Antes de sair jogando.
Ele cresceu, é?
Ele tá com 7 pés, cara.
7 pés? É bom pra correr,
mutou,
né?
Mutou, né? Tem uma mutação genética.
É pra cacete. Nossa,
mas... que o John Wallace, cara.
O Carlos Padeiro, né? Que depois vai levar todo o conhecimento aqui adquirido no programa de hoje pros seus alunos, vai poder contar pérolas como essa, vai, né? Talvez esse excerto ele tire do trecho em que ele vai expor na.
Quanto é 7 pés, Dedé?
2,10, cara. O cara é, tipo, é um pouquinho mais alto que o Kevin Durant, velho.
O Kevin Durant não mente a altura?
É, mas ele tem isso também. 2,10, 2,11. A gente vai falar sobre alguma coisa agora, Miguel?
A gente vai agora...
A gente vai.
Sair do imperialismo Yankee.
É o colonialismo.
Aê, saudade. Hashtag saudade.
Existe mundo fora?
Olha que grande trilha, hein? Puta, eu esqueci de como ela é boa.
Não, não só... É uma grande trilha, como acho que assim, foi o melhor timing de Leandro e a mim de todos os tempos na história do Estação Bastante.
Caramba!
Ele tá fazendo bonito pro Carlos Padeira.
Quando não tem essa preocupação com live do Facebook, tudo fica mais fácil, né, Leandro?
Eu tô puto, na verdade.
tá mesmo. Vocês não têm a câmera pra ver o quanto eles estão. Ele tá puto, mas ele tá.
O nosso servidor tá bastante problemático hoje.
É, vamos falar sobre o Brasil. Não, tudo bem, né? Só era só uma brincadeira. Tá emocionado. NBB, né?
Exato, vamos falar de NBB, porque NBB o bicho está pegando. Gustavo Battaglia está acompanhando e nos traz informações quentíssimas das semifinais e
dos
já.
Dos bastidores
e já tem time. Paulistano na final.
Pega.
Quem
essa,
diria,
essa. Vocês estão acompanhando o NBB? Pergunta.
Ouvintes sim. Ou amigos?
Não, vocês, amigos.
Médio.
Amigos ouvintes.
Acompanhei algumas coisas, sim.
É, tá interessante de ver, né?
Tá da hora.
A gente parou de falar um pouco sobre o NBB, apesar da gente ter citado algumas vezes, e rolou uma coisa inédita na NBB, que os quatro primeiros classificados, né, na fase de classificação... não estavam na semifinal do campeonato, né? Acho que a gente chegou a citar isso. E...
ou seja, só zebra.
Exato, só zebra. De quarto a quinto, três deles eram paulistas e um o time do Vitória da Bahia, que acabou sendo eliminado pelo paulistano nesse fim de semana por 3-0. Então o time do paulistano já está na final e agora ele espera o vencedor de Pinheiros e Bauru.
Pinheiros teve a chance de liquidar a fatura no sábado, né? Não, no domingo, ontem mesmo.
Isso, ontem.
Teve a chance de liquidar. Ontem não, pois hoje é terça.
Chega ali no panela de pressão, encolhe, né? Encolhe quando chega lá em Bauru.
Mas eles ganharam um jogo lá, né? A série tá 2-1. O Pinheiros ganhou o primeiro jogo no Pinheiros.
Foi ontem,
não,
né?
Foi sábado. Sábado
a gente tava assistindo.
Foi ontem. Jogo, obrigado. Foi ontem.
Ontem, segunda-feira. É verdade.
Hoje estava certo.
Estamos
numa fenda espaço-tempo, né?
Exato. Enfim. O Pinheiros ganhou um jogo lá na panela de pressão e acabou perdendo.
Chupa Croves.
Calma, cara, porque Bauru não entrega fácil assim, não, viu?
O Bauru dessas quatro equipes, ele teoricamente é o favorito, né? O que tem o melhor elenco, que tem as maiores estrelas.
O Jefferson ontem jogou muita bola.
O Alex, que a gente estava comentando, que ainda está num momento que parece meio estranho lá em Bauru, né? Não está rendendo o que deveria. E...
quantos anos tem o Alex, a gente sabe?
Tem 37 anos de idade. Ele é um pouco mais novo que o Croves. Né?
É verdade.
5 anos, mais novo?
Eu joguei contra ele algumas vezes quando ele ainda era infantil. Ah. Eu já era veterano lá no time de Taubaté, mas o Alex, menininho de tudo, magrinho, cabeça grande. Mas é um bom menino. E eu boto fé no Bauru e Paulistano, cara. Vocês só vão ver jogo lá no Paulistano. Ninguém vai ver final no Pinheiros, não.
O Greg Popovich, inclusive, né, disse certa vez que gostava muito, né, da intensidade de Alex, o brabo, como diria o comentarista. E pra raiva do nosso querido ouvinte Breno Longarço, o Firu, ele se irrita muito quando alguém diz Alex o brabo. Um abraço pra Breno Longarço.
Só mais uma coisa legal desses playoffs da NBB: o time do paulistano, ele foi, na história da NBB, o time mais jovem a chegar numa semifinal. Se eu não me engano, a média de idade do time é 21,9 anos. Tipo, molecado total. O melhor jogador do jogo 3 foi um menino de 18 anos de idade, Iago. 20 pontos no jogo, 15 no último quarto.
Uau, é isso.
O quarto de 10 minutos.
Que beleza.
É que realmente comeu a bola.
E, diferentemente.
Azaia Thomas, brasileiro. Ele tem 1,60m, 70, sei lá. Ele é anãozinho.
E diferente um pouco do que Marcos do Amaral Jorge aqui apontava, com certa euforia, assim, né? Torcendo, mostrando todo o seu clubismo pro Bauru. Gustavo Battaglia, creio que não pode revelar, mas a Liga pode preparar grandes surpresas caso a final seja só entre paulistas, né?
Oi?
Paulista.
Não, eu acho que existe um projeto...
que seria, acho que, muito legal para a Liga, dois times de São Paulo.
Uma grande mobilização nacional, que se dois times da capital paulista chegarem à final, se chegarmos a um jogo 5, esse jogo 5 ser no ginásio do Ibirapuera.
Mas qual que é a questão? Qual que é o problema de, sei lá, o que que impede?
Não chegar no jogo 5.
Mas por que que,
essa é o
por
grande
que tem
empecilho.
Que ser o jogo 5 lá?
Não é que aqui no Brasil, diferente da NBA e outros modelos de negócio, a arena não pertence ao clube. A arena pertence ao governo do estado.
Uhum.
Então tem uma agenda. E durante 15 dias vai acontecer o... Não é o Holiday on Ice, mas é alguma coisa parecida com isso.
Nem o rodeio de Strantonio, né?
Exato, que veio,
né? O ginásio
antes
da Poeira...
Antes fosse o Holiday on Ice, né? A gente
não
até quer, respeitar
não
pela
querendo
tradição.
Fazer o merchan aqui, mas vai rolar um evento da Disney lá no Ibirapuera, com gelo. Deve ser do Frozen.
Na Disney tem uns musicais no gelo, né? De
exato.
Patinação no gelo.
E aí...
Tem, né? Tem. Depois de que parou de apoiar o regime nazista, né? Teve
uma grande vontade, acho que, da própria Liga e dos clubes de fazer as finais em ginásios maiores, porque...
Quantas pessoas cabem no Ibirapuera?
Eu tive no Paulistano e no Pinheiros, né? Exatamente, 10 mil. Tive no Paulistano e no Pinheiros nessas rodadas de semifinal... E no Paulistano ficaram 300 pessoas pra fora, no Pinheiros ficaram umas 200.
Quantas pessoas cabem no Paulistano?
1000 pessoas, 1080.
Ah, faz diferença, né?
O Pinheiros cabe também. A capacidade do Pinheiros deve ser
10 vezes mais,
alguma
assim,
coisa parecida.
Conta rápida, 10 vezes mais.
Pensando rápido, cara.
Vai de cabeça.
Inclusive o Gil ficou fora, né, no jogo contra o Flamengo. Ele nos contou, ficou
do
lado de fora.
O Gil foi lá ver o jogo contra o Flamengo.
Júlio Lugari, né? Assim, o Gil ficou de fora.
O cara tinha que ter dado a
quebrou coisa lá. Ele gravou uns áudios torcendo, mandou lá pra galera.
Exato. Então existe uma vontade da própria Liga dos Clubes de deixar a galera assistir o jogo, porque assim, é legal, mas pô, vamos massificar. Tem gente querendo ver, deixa ver, né?
Claro.
Exatamente, estamos vivendo então um grande momento da Liga, né? Da Liga Brasileira, do NBB. E tomara que isso reverbere também nas nossas categorias de base, na nossa querida seleção, e que o Nenê viva por muitos e muitos anos.
Viva o Nenê.
Amém.
Viva o Nenê. Muito bem. Estamos, para a surpresa do nosso querido ouvinte, chegando ao final deste Estação Basquete.
Eu queria falar só mais uma coisa.
Vixe,
que
Maria.
Essa semana foi aniversário do Miguel, gente. 30
anos
do Miguel.
Olha só.
Aniversário do dia.
Trouxe um presente pro Miguel.
O que você trouxe?
Presente. Olha só, um presente pro Miguel.
Momentos vivemos hoje, meus amigos.
Ó a câmera ali, mostra pra câmera o que você ganhou.
Você que tem um espelho em casa, pode acompanhar aqui o que a gente tá mostrando na câmera. Eu tenho aqui um sticker da marca que monopoliza, né? Acho que todas as figurinhas que existem no mundo.
E alguns tipos de pão também.
É, exatamente. E um tipo específico de sanduíche.
Exato, né? Eles começaram, acho que, né, como um tipo específico de sanduíche da Companhia do Pão de Queijo, da Casa do Pão de Queijo.
Se você tirar um atleta brasileiro, você ganha uma cerveja hoje, hein?
Vamos ver.
Estamos abrindo pra cá.
Cadê o barulhinho, Rafa?
Um momento desse no programa. Aliás, fica a dica pra gente criar mais coisas assim legais, criar essa surpresa.
Que momento. Vamos dar mais figurinhas pro Miguel, porque ele gostou.
Vamos lá.
Pro ouvinte é uma merda, mas pra nós tá um puta momento, cara.
Enquanto isso a gente conversa com o ouvinte. Não, obrigado.
Peraí, grudou. Calma, gente. Grudou uma figurinha aqui.
Só de uma coisa, tem uma figurinha especial do Zach Randolph.
Aquela especial. Saiu o quê? Pipoca saiu ou não?
Calma. Temos uma figurinha, aquela figurinha que você não gosta muito de ganhar, mas que é...
Dupla.
Thunder 4 Mavericks 1, uma figurinha de série de playoff. Zoada.
Que isso, que figurinha zoada, velho.
Zoada.
First round ainda, que bosta.
Aquela também que você troca rapidamente no jogo do bar, ou qualquer jogo. Drew Holiday. Não, Dedé, tô fazendo um negócio emocionante aqui.
Drew Holiday? Drew Holiday
é legal. Duas camisetas do Indiana Pacers.
Olha, camiseta
vejam
da hora.
Vocês, ele, o mito de Harvard... Jeremy Lin.
Jeremy Lin, legal. Quase brasileiro.
Exatamente, ele é tão estrangeiro quanto brasileiro. Vamos. Muito bem.
Não ganhou a cerveja, mas ganhou um parabéns ao vivo.
É, exatamente.
Aniversário, bonitão.
Que muito festa. Obrigado. Muito obrigado você, querido ouvinte, que está nesse momento também me desejando um feliz aniversário, que eu te conheço. Vamos então às considerações finais. começando por ele, que me deu um presente, me deu parabéns.
Olha,
nunca mais falarei de sua roupa, ou pelo contrário, falarei sem ironia.
É, imagina, Miguelito, é sempre um prazer estar aí com você, compartilhar esse momento do programa. É... E só isso mesmo. É, vamos assistir o jogo logo aí, gente.
É, você vê que quando ele não troca pelo bar, ele quer trocar pelo jogo, realmente tem falta de vínculo aqui no programa. Muito bem, ele que não tem muito vínculo com a equipe que ele torce, que é o Rafael Gonzaga, ele está com a camisa de outro time. Como você tá aí nesse final de programa?
Eu tô bem, eu tô no momento, tô sentado.
Tá feliz que o Boston ganhou o primeiro pique.
Tô
né?
feliz. É isso,
pô, mas agora com o primeiro pique, esse time do Boston realmente vai virar um time mais. Vai dar mais.
Vamos voltar.
Vai perder então... de 4-1.
Não, mas não vai, não vai dar tempo de ele entrar esse ano ainda. Eu acho que ainda não vai dar tempo.
Mas o 4-1 vai ser ano que vem.
Mas vocês serão. Boston irá calar a boca de todos vocês.
Vamos ver.
Vocês podem me cobrar.
Ok.
O Alcio queria dizer que...
A gente tem um bolão interno e ele tá em último.
Não, a gente tem um bolão interno e ele tá em último. Tá em a gente último. Tem um quadro que é Falei Merda na semana passada, então isso pode ser resolvido pode. Na semana passada. Já mas a gente também tem um programa em que a gente colocou uma música de Arquivo X porque Rafa previra, né? No caso, uma semana antes... A vitória do Cleveland de virada contra o Golden State Warriors.
É verdade.
Então não duvide dessa pessoa que não tem ética.
É o único cara que acertou, né?
Com os times que torce.
É isso.
Ele que, diferentemente de Rafael Gonzaga, tem sim ética com o time que torce. Está com uma camisa nas cores do Golden State Warriors. Agora ele sabe que eu tava falando com ele. Ah, agora ele soube. Fiquei feliz.
Sorriso gostoso.
Ele tá com as cores do Golden State, mas é Spurs de coração, que são as cores do Corinthians, mas na verdade ele torce pro Palmeiras. Ele é Leandro Yamin.
Palmeiras que é verde, como o Celtic. Eu gosto do Celtic, mas eu também gosto de falar.
Mas
se
é um ridículo.
Se o Celtics vai calar a minha boca ao ganhar, eu não sei o que eu falo, porque eu gosto de falar, mas eu gosto do Celtics também.
Qual que é a sua opinião sobre as pessoas que são palmeirenses e por isso torcem pro Boston Celtics?
Ah, eu acho que
elas são menos.
Eu acho que critérios são critérios, né? É difícil.
Você acha
você é uma criança, você nunca pisou nos Estados Unidos, você nunca viu o mapa. Né? Você não sabe direito qual é a cultura de cada cidade. Você
vê o verde ali, já era.
Você acha algum critério.
Justo.
Assim como tem gente que torce pros Celtics porque a quadra é bonitinha, os quadradinhos, enfim. Tem, não tem?
Que torce pra quem? Pro Celtics por conta da quadra?
Porque aqueles quadradinhos da quadra.
Mas agora, tem o Miguel também, que eu acho que torce pro Spurs por conta do Corinthians, né?
Não, eu torcia pro Spurs na época por causa do Splitter, tendo chance de ganhar um título da NBA.
Ah, e daí ficou.
E aí, gostei por conta dessa coisa de não tinha uma estrela, era o jogo coletivo que prevalecia, coisas que a gente até questionou esse ano um pouco com essa grande ascensão do Kawhi Leonard. Se isso não tava sendo perdido.
É, e o meu tchau fica fazendo essa observação, talvez Spurs e Warriors seja o confronto que nunca vai existir de verdade, né?
Ah, putz,
que esperou, a gente esperou um ano, esperou outro ano, agora que tá tendo,
hoje
parece que
não tá existindo o confronto.
Só queria dizer uma coisa, Leandro Yamin não é bobo nem nada, né? Como tá aqui o acadêmico Carlos Padeiro, você vê como ele fecha, né?
Semana
passada a gente levantou a grande questão que foi, finalmente estamos assistindo um jogo entre Golden State e Spurs numa final. Ao que Leandro Yamin coloca, não, é um espectro essa final. Né? Não estamos, de fato, assistindo a nenhum jogo entre Golden State e Spurs. É só uma imagem, não é a realidade. Muito bem, Leandro Yamin.
Tchau.
André, obrigado, Patchulha, né, por proporcionar essa tristeza.
É, então, já deu o seu boa noite, você que já tá... Você que levantou a questão de não incitar o ódio, termina com o ódio, né?
Não, tô agradecendo, cara, por me causar uma tristeza imensa. Porque agora a gente tá aqui no 62 a 35, entendeu?
Puto Davi!
Faltando mais de 3 minutos pra acabar o jogo. O que que vai ser esse jogo, cara? Vamos conversar aqui. Termina o programa mais cedo pra gente ver esse jogo, não, porque a gente não vai assistir esse jogo, cara.
Não tem necessidade
isso aqui,
nenhuma.
Isso aqui tá uma tristeza de ver. O Popovich agora há pouco estava falando com o seu armador, que é o Hulk...
DeJounte Murray.
DeJounte Murray. Eu fiz aqui a leitura labial, ele estava falando, vira homem. E não tô falando, não tô zoando, ele falou, man up. Depois que o DeJounte Murray deu o seu segundo turnover na defesa.
Então quer dizer, cara, você tem que falar pro seu jogador pra man up, cara. É muita tristeza essa altura do campeonato, entendeu?
É muita tristeza, mas aqui eu queria só levantar uma questão que o Marcos do Amaral Jorge sempre diz que o técnico brasileiro só fala sobre esse o culhão.
Man up é um pouco pior do que o famoso culhão. Tem que ter culhão, porra! Tem que ter culhão!
É pior?
Que é diferente, é diferente. Não,
é que é... traz uma questão de gênero aí mais difícil. É. Mas o culhão, sei lá também. É
difícil, complexo.
Isso, essa complexidade tendo vindo à tona, eu deixo essa reflexão até a semana que vem.
Olha um só, beijo. Que bonito.
Muito bem, um beijo. Ele deixou hoje um beijo pra você, ouvinte. Ele está melancólico, né, devido à lesão de Kawhi Leonard. Gustavo Battaglia, antes de você dar aquele seu boa noite especial, final muito legal, queria que Carlos Padeiro, que esteve aqui com a gente, analisando, anotando,
essa cadeira de
lendo referências, tentando compreender o que se passa aqui, como flui a energia da magia do rádio, né? Que chega aí até a casa de vocês. Ele é Carlos Padeiro.
Muito interessante, e principalmente fiquei surpreso com esse agrado final do Marco Jorge ao aniversariante do dia. Uma única falha que eu aponto, mas que não é preocupante, acho que com o calendário resolve, é essa dificuldade que vocês têm com os dias da semana. Não sabe se que dia é hoje, se o jogo foi ontem, se foi sábado, mas de resto, muito legal, eu vou passar isso para meus alunos.
Boa. Muito bom, e acho que o que ele passa para os alunos dele é a ética, né? Porque claro, ao dizer que o problema nosso ao não saber os dias da semana é uma questão de calendário, é muita generosidade da parte dele. Então,
que lançado,
com essa generosidade.
Às vezes com a névoa alta aqui, com essa não dá pra ver o calendário direito.
Que já, né? Essa generosidade ética que não está nos nossos comentaristas, né? Que se expõe. Eu vou chamar ele, Gustavo Battaglia, que não se expõe.
Falou, valeu.
Valeu, boa noite.
É isso, gente. Boa noite, até a semana que vem. Torçam pro Celtics.